Uma pessoa não estava conseguindo dormir porque fez jejum, embora seja um jejum parcial. E de repente ele sentiu como uma força que o levava para todas as direções. O jejum não é para produzir estados de sensibilidade. Isto quer dizer que o jejum está errado. O jejum correto purifica o corpo, mas sem produzir nenhum desequilíbrio. Este é o jejum correto. Então, se a pessoa fica sensível, se a pessoa fica fraca, saindo do corpo, estas coisas, quer dizer que o jejum está errado, que o jejum não é indicado e que não é assim que se faz. O jejum purifica. Qualquer outro sintoma quer dizer algo desequilibrado. E uma pessoa diz que sempre quando acorda, sente uma luz azul claríssima, muito suave, vindo do alto. E que isso harmoniza muito e a prepara muito bem para o dia. Traz-me uma sensação de alegria e de paz. E às vezes eu fico em dúvida, diz a pessoa. Então começo a testar se quando eu abro os olhos, se aquilo continua, etc. Podem estar acontecendo harmonizações no nosso ser, enquanto dormimos ou naqueles momentos de semi-vigília. Então podem estar acontecendo harmonizações nos corpos, em outros planos, e isto pode eventualmente refletir ou produzir um efeito no plano físico, como isto de quando a gente está naquela sonolência, perceber luzes, etc. Isto é um resultado de uma harmonização que está havendo. Se a pessoa se sente muito bem depois disso, como diz esta pessoa. Então trata-se de ficar ali tranquilo, sem nenhuma expectativa e sem ficar testando, porque não há nada o que testar. Qualquer elemento racional que entre nesses momentos termina com tudo. Destrói tudo, como se tudo apagasse. Então não se trata de testar, mas se trata de ficar ali muito neutramente, muito simplesmente, e observar, já que isso nos é dado observar. Porque às vezes nós, tendo consciência desses sons, ou dessas luzes, ou dessas cores, ficamos mais harmoniosos, ficamos mais equilibrados. Mas isto vem por questões imponderáveis. Não é quando a gente quer, e quando vem não tem nada o que testar. Isto são coisas totalmente naturais. Só que a gente, como não está acostumado a perceber, quando percebe, pensa que são coisas extraordinárias, mas não são. Quando você está despertando de manhã, você atravessa vários planos, vários níveis, antes de entrar no corpo físico. Então, quando você atravessa o astral, por exemplo, cada subnível do astral corresponde a uma energia, a uma cor. Então você se dá conta daquela cor, isso é perfeitamente natural. Então não tem nada que testar. Quando estas coisas acontecem, se nós ficamos tranquilos, calmos, harmoniosos, é sinal que foi bem e que nos foi dado perceber, nos foi dado tomar consciência. E muitas vezes isto fica consciente e nós tomamos consciência dessas cores, desses sons, etc., para que a harmonia que a gente recebe nesses planos se introduza na vida física. Porque aí a gente vendo, tomando consciência, fica conscientemente harmonizado. Então existe a possibilidade disto entrar na vida física. E de nós, na vida física, depois de despertos, não sairmos desta harmonia. Enfim, são coisas bem naturais essas, não tem nada demais. E uma pessoa sonhou que em um cômodo da sua residência surgiu um leão. E ela ficou muito surpresa. Então, se prepare, porque pode ser um lado vaidoso da sua personalidade que está se preparando para surgir. Um leão, neste caso, pode estar mostrando um lado vaidoso da personalidade. Bom tê-lo visto, porque aí fica atento. E uma pessoa começa a observar os próprios pensamentos para tranquilizar a mente e se dá conta que existem uns que são resultados do seu próprio corpo mental, das forças que estão lá, e outros que são resultados de um pouco de desordem dos seus pensamentos e da mente, e outros que podem ser inspirados e vindos dos níveis internos. E ele tem dúvida de como compreender esses pensamentos, de onde eles vêm. Então, uma parte daquilo que passa na nossa mente, uma parte dos nossos pensamentos, são mesmo materiais nossos, que são captados, que são organizados ali. Outros são captados do mental coletivo. Outros são captados de outras pessoas. Mas não é preciso a gente ficar analisando de onde vem. Seja de onde for, nós precisamos selecionar esses pensamentos e ver aos quais nós damos guarida e aqueles que a gente manda embora, aqueles que a gente não reforça, aqueles que a gente não prossegue alimentando. Não importa de onde vem. Importa é que a gente não se deixe levar por eles, mas que a gente saiba controlá-los, conduzi-los, etc. E uma pessoa diz que quando ela está cansada e ela se põe a fazer trabalho espiritual, que ela vai perdendo o controle voluntário do seu corpo. Então, quando nós estamos cansados, nós não devemos fazer nenhum trabalho desses. Quando estamos cansados, nem oração a gente devia fazer. Quem está cansado deve repousar e dormir. Todos esses trabalhos espirituais a gente faz é quando está bem desperto. É nos nossos melhores momentos. E não são soníferos, nem calmantes e nem coisa que a gente faz só na hora de dormir. Então, o trabalho espiritual, as reflexões, as orações, nós fazemos nos nossos melhores momentos, quando estamos mais despertos, quando somos mais senhores dos nossos sentidos e de tudo. Enfim, seriam os momentos nobres do dia que a gente reserva para fazer esses trabalhos. E não quando já está cansado, quando vai dormir e etc. E uma pessoa que está fazendo um trabalho muito decidido pergunta como se pode diferenciar entre a repressão emocional e a educação. Isto é, quando é que nós estamos nos educando, quando é que nós estamos nos trabalhando e quando estamos nos reprimindo. Nós começamos a nos reprimir nestas coisas quando estamos com pressa, quando estamos querendo que as coisas se realizem logo. Então nós começamos a lidar com essas forças todas e acabamos reprimindo algo. Então, é preciso paciência nesse processo, porque nós precisamos aprender a lidar com as forças, não reprimi-las. Então você pode educar uma força, você pode cuidar de uma força, você pode controlar uma força, mas não reprimir. Quando você controla uma força, você fica observando o que acontece com ela. E, eventualmente, você coloca aquela força em alguma atividade positiva. Você canaliza aquela força para uma situação positiva. Assim você controlou, mas você não reprimiu. Então você está muito aflito por uma coisa, você está muito ansioso. Você veja o que é necessário ali, o que está sendo necessário ali, vá fazer. Você canaliza a coisa para uma coisa útil, positiva, para uma coisa eventualmente necessária. Aí ela não fica reprimida. E assim se faz também com sentimentos. Não tem por que reprimir um sentimento. Você põe esse sentimento voltado para o seu eu superior, para a sua mônada, para as hierarquias. Você canaliza esses sentimentos. Você não reprima esses sentimentos. Você coloca numa direção correta. Aí ele não reprime. E você o controlou. E você o usou de uma forma correta. Porque esses sentimentos são movimentos do corpo emocional. Isso são movimentos do corpo astral. Então o corpo astral começa a produzir sentimentos, você precisa cuidar daquilo, precisa canalizar, precisa adaptar aqueles movimentos do corpo astral e transformá-los em coisas positivas e úteis. Porque sentimento é coisa do corpo astral. Quando isto vem da alma, não há esses problemas. Quando vem da alma, vem imperceptivelmente. Quando você percebe, você está dentro daquele sentimento e aquilo é uma coisa superior. Aquilo não passou pela mente, aquilo não foi organizado pela mente e nem pelo corpo astral. Isso é o sentimento da alma, é algo que a alma está trazendo para nós. Mas isso é muito diferente desse sentimento humano e astral. Você tem mesmo que controlar. E se ele não quer ficar quieto, se ele não quer ser dissolvido para dar lugar ao sentimento superior, você tem que canalizá-lo. E aí a sua experiência deve saber para onde canalizá-lo e para onde não canalizá-lo. Como fazer para curar os medos imaginários? Então, todo medo é falta de contato com o eu superior. Quando nós estamos buscando contato com o eu superior, buscando contato com a alma, e vamos nos aproximando, vamos conseguindo um alinhamento, os medos vão desaparecendo, os medos vão se dissolvendo. Porque a alma, o eu superior, conhece o nosso destino imediato. Nós não conhecemos. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, por exemplo, quando nós sairmos daqui. Pode acontecer de tudo. Nós não sabemos. O eu superior sabe. Eu superior conhece todas estas coisas mais imediatas. Conhece porque ele tem uma visão mais ampla. Ele tem uma penetração mais ampla nesses mecanismos. Então, o eu superior conhece o nosso futuro básico. E se você está buscando um contato com ele, você vai ficando subjetivamente conhecedor disto. E aí os medos terminam, os medos vão acabando. E uma pessoa esteve lendo que as nações também têm polaridades, e que existem nações femininas e que existem nações masculinas. E ela pergunta, como é isto? Então, as nações femininas são aquelas nações que têm um destino de alguma forma, nutrir as outras, nutrir o planeta, de alguma forma. Então, a nação feminina é aquela que tem o destino de doar algo importante para o planeta. Como, por exemplo, a Índia, que é uma nação feminina, doou muito do nosso lado espiritual, não é? Quanta espiritualidade veio da Índia, nação feminina que cumpriu isto até uma certa etapa com grande maestria. A França, que é outra nação feminina, só que não como a Índia. A França doou, nutriu o planeta com desenvolvimento intelectual, com intelectualidade. A França ajudou no desenvolvimento do intelecto. Encarnaram na França seres muito intelectuais. Então a França, até uma certa altura, foi cumprindo este lado. Agora, Estados Unidos e Rússia, que são outras duas nações femininas, teriam que doar coisas em todos os níveis de consciência. Coisas materiais também, progresso material também, progresso tecnológico. Enfim, deviam ser como mães neste sentido. E o Brasil também é uma nação feminina. Só que O que a Índia teria que doar como nação feminina, o que a França teria que doar, e o que os Estados Unidos e a Rússia teriam que doar, como femininas que são, ficou bem claro para todos. E ficou claro para todos também até que ponto doaram e até que ponto inverteram o processo. Em vez de doar, quiseram para si. Como acontece com pessoas, então acontece também com uma nação. Agora, quanto ao Brasil, que é uma nação feminina e que deve doar muito, é uma incógnita ainda, tudo o que esta nação tem para doar. Nós sabemos que existem aspectos intuitivos que devem ser ampliados, né? Aspectos místicos que devem ser ampliados também. E isto tudo, esta mãe, este Brasil, tem muito para dar, tanto no campo intuitivo quanto no campo místico. Só que isto ainda não está realizado, isto ainda não está totalmente em processo, como já esteve ou como ainda está nas outras nações que foram citadas. E nesse aspecto feminino do Brasil, existe também uma tendência para a pompa. Então veja que isso é um aspecto feminino que nós temos que ter cuidado com ele, né? Então, a pompa, você vê nesses arremedos de corte que houve aqui, porque aquilo não era corte, né? Aquilo era uma simples pompa, que, sem razão de ser, porque não tinha ninguém importante ali para tanta pompa. Mas, enfim, a pompa que havia está lá. O carnaval. Só que a pompa tem que ser de outro tipo. A beleza é outra coisa. Então, esta nação feminina está para realmente se encontrar, para ver qual é a expressão dela. Porque a expressão dela não é essa história que aconteceu e nem o que acontece hoje. Essa expressão ainda não surgiu. Esta expressão feminina de beleza, de pompa, de intuição, de misticismo, isto ainda não teve a sua maturidade, não surgiu ainda de uma forma efetiva. Mas tudo ficou assim, numa espécie de ou meio de caminho, né? Ou então desvirtuada. Então é uma nação feminina que precisa ainda se realizar, que precisa mostrar aquilo que ela veio fazer. E a cor também é muito intimamente ligada a uma nação feminina. Todo o trabalho com cores, todo o gosto pelas cores, etc. Então nós vemos, não, que aqui há muito gosto pelas cores, as pessoas gostam muito de cores. Isto é da índole da nação. Mas tudo isso está para ser educado, tudo isso está para ser elevado. Agora, talvez, quando a polaridade feminina do planeta estiver mais desenvolvida, isto é, quando esta polaridade estiver mais ativa, aí o papel dessas nações femininas poderá ser revisto, reorientado, ou poderá surgir, como no caso desta nação onde nós estamos agora. É desta polaridade também uma supervalorização dos elementos materiais. E aqui nós temos que ter cuidado. Ter cuidado porque, mesmo sem querer, mesmo inconscientemente, mesmo nos melhores casos, nós podemos estar dando uma ênfase excessiva aos aspectos materiais das coisas. Isto é próprio da energia da nação, isto é próprio da energia feminina. Então nós temos que ter um cuidado neste sentido. E também é preciso uma certa clareza com respeito ao dinheiro, com respeito à energia monetária, porque na energia feminina, facilmente nós desperdiçamos dinheiro, ou nós não sabemos usar o dinheiro, ou canalizamos o dinheiro mal, ou temos ambição por dinheiro. Percebe quantas coisas no nosso temperamento, quantas coisas no nosso caráter, vêm de uma coisa mais geral, vêm de um temperamento mais geral, principalmente nesses pontos numa nação feminina. Agora, esta nação é feminina, mas ela tem o segundo raio na sua personalidade. Ela tem a energia do amor-sabedoria. Então é como se, mesmo que esse elemento feminino fique muito exacerbado, num certo momento, esta energia do amor-sabedoria, esta energia da sabedoria, que é intrínseca na personalidade da nação, pode vir em ajuda, regular as coisas. E a alma desta nação é de quarto raio. É uma alma de beleza, é uma alma de muita harmonia. Então é uma nação que tem, como se diz popularmente, um grande futuro, de serviço ao mundo. Mas isto precisaria que a gente tomasse muito cuidado para que isto não se desvirtuasse a uma certa altura. Porque numa das crises pode uma coisa se desvirtuar, como outras nações femininas, como vimos, desvirtuaram completamente o seu papel. E em vez de serem nações que amparariam o resto do planeta, se transformaram em nações que procuram usufruir do resto do planeta. São exemplos muito interessantes para nós não incorrermos nos mesmos erros. Claro que neste jogo da energia das nações, existe um ser planetário, existe uma entidade que é a consciência planetária e que equilibra tudo isto, ora limitando um pouco o poder e a influência de uma nação, e ora elevando, e ora dando ênfase às qualidades e ao poder de uma nação. E isto é regulado pela consciência planetária, pela inteligência do planeta, que é uma entidade muito consciente hoje. Então nós teríamos que ter presente, não? Todas essas tendências femininas da nação, portanto, como fazer com essas tendências, como usar essas tendências, em que direção conduzir, em que direção levar essas tendências. E uma pessoa pergunta se é correto nós trabalharmos canalizando mensagens dos outros níveis, dos outros planos. Ele chama mensagens dos espíritos, se isto é evolutivo. Isto voltou à tona nos últimos períodos. Isso era uma coisa já superada, mas isto voltou à tona para equilibrar o materialismo. Materialismo na Europa e na América. Então, para equilibrar a tendência ao materialismo, surgiu o Espiritismo, que era uma coisa antiga, uma coisa da Atlântida, não, porque você fazer os contatos desta forma é ultrapassado. Hoje tem outras formas de você entrar na união de consciência com todos os seres, portanto com os desencarnados também, mas isto ressurgiu assim, ressurgiu desta forma, para equilibrar o materialismo. Porque assim um grande número de pessoas, estando em contato com a realidade dos outros níveis, por este processo, deixaram de se tornar completamente materialistas. Então houve um momento em que isto foi estimulado, bastante difundido, não? Para que o materialismo não tomasse conta completamente. E claro que houve seres avançados, evoluídos, e que vieram a serviço disso, não? Que uma pessoa faz uma pergunta sobre um grande médium. Estes seres que vieram prestar esse serviço de organizar o Espiritismo, de desenvolver o Espiritismo, esses seres, eventualmente, tinham uma evolução um pouco além dessa evolução que demonstraram. Mas serviram nesse campo e, até um certo ponto, se sacrificaram por estar num certo nível de contato astral ou de contato telepático, quando poderiam estar trabalhando de outras formas. Agora, no caso de um dos maiores expoentes disto aqui nesta nação, neste caso, ele ficou fazendo este trabalho espírita embora ele tivesse um outro adiantamento, uma outra evolução, porque ele tinha coisas para resolver com ele, o passado dele. E ele tinha um instrutor, um coordenador nos outros planos, que explicou isto para ele. Então, ele tinha que aprender a ser exato, ele tinha que aprender a ser organizado. E claro que naquele trabalho, a organização era como ele expunha a doutrina, era como ele apresentava os temas, não? Nas dezenas de livros que escreveu. Então, isto era uma escola ou uma prova para ele. Então, este lado aqui no Brasil sempre esteve conduzido por seres que não eram exatamente do nível do Espiritismo. Eram seres que tinham um nível mais elevado. E uma pessoa pergunta se existe diferença entre nós nos alimentarmos de vegetais e cereais ou alimentarmos de frutas e de mel. Sim, tem uma diferença. As pessoas que são vegetarianas, é claro que não vão se alimentar de carnes brancas nem de carnes vermelhas, não vão se alimentar disto, porque esses produtos, além de estarem ligados a um verdadeiro morticínio, não é, de animais, além disto, esses alimentos têm energias lentas e pesadas. Então, uma pessoa lenta e pesada, se comesse carne, não sei o que seria, viveria dormindo em pé. Então, sendo vegetariano, já fica um pouco acordado. A carne tem uma energia lenta, uma energia pesada, e os vegetais, os cereais, e a fruta e o mel têm uma energia menos pesada. Agora, as energias mais rápidas estão nas frutas e no mel, as mais rápidas que existem nos alimentos. E nos vegetais e nos cereais, elas são rápidas, mas não tanto quanto nas frutas e no mel. Então, nós nos alimentarmos de vegetais, de cereais, de frutas e de mel, nós estamos entrando em contato com uma energia mais rápida. E isto vai penetrar mais nos níveis sutis dos nossos corpos. Porque se vocês se alimentam de coisas de energia pesada, isto vai alimentar a parte mais superficial dos corpos. A carne é uma coisa putrefata e que vai contaminar os níveis sutis. A carne não tem nenhuma substância que penetre nos nossos níveis sutis e que ajudem esses níveis a se sutilizar e a progredir. Quando a emanação da carne entra ali, ou a emanação de todo o alimento pesado entra ali, aquilo alimenta do ponto de vista material, mas aquilo não alimenta sutilmente. E do ponto de vista sutil, aquele corpo não desenvolve. Porque os nossos corpos têm um lado sutil, têm um lado que não é material. Agora, os vegetais e os cereais já são bem mais leves, penetram nos nossos corpos e alimentam do ponto de vista sutil também. Vocês podem fazer essa experiência vendo como a mente de vocês fica mais lúcida se vocês se alimentam de frutas e de mel. Como ela não fica tão lúcida se você começa a se alimentar de cereais e de vegetais, ou destas coisas misturadas. E como a sua mente fica pesada e confusa se você começa a comer alimentos mais densos, alimentos que não são muito ágeis. Agora, para aqueles que são vegetarianos, tanto os vegetais e os cereais, quanto as frutas e o mel, embora sejam diferentes, embora produzam resultados diferentes, são indicados. Porque isto tudo vai deixando as nossas energias mais rápidas, e essas energias vão penetrando os nossos corpos sutis e vão ajudando que os nossos corpos sutis sejam equilibrados, se desenvolvam, etc. Então, os alimentos têm, sim, muita importância. E aqui uma pessoa enviou algumas frases que uma criança de 5 anos tem pronunciado. Porque são frases que, em geral, certas crianças não manifestam. E adultos também não manifestam, não, a não ser em momentos especiais. Esta criança de 5 anos, por exemplo, disse o seguinte para o pai: você se lembra quando nós estávamos na escada descendo do céu e eu te vi e nós nos escolhemos? Enfim, eles se encontraram lá numa escada e resolveram ser pai e filho. Então a criança de 5 anos disse isto. Coisa que nem o pai, nem a mãe, nem a tia, nem a avó poderia imaginar isto. A não ser que criasse. Bom, como é que uma criança de 5 anos pode ter esta clareza diante daquele que o gerou? As almas, até há pouco tempo, permaneciam entre uma encarnação e outra no plano mental. As almas mais evoluídas chegavam ao mental superior, ao mental abstrato, e do mental superior reencarnavam. Então, digamos que a maioria de nós tenha permanecido no mental no intervalo das encarnações, ou tenha permanecido no mental superior e depois voltado para a encarnação. Muitos seres que estão encarnando agora não ficam no mental, não. A alma já está no intuitivo. A alma mudou de plano. Entre uma encarnação e outra, permanece no plano intuitivo. Então é uma alma que, quando encarna, vem de um nível diferente daquele de onde nós viemos. Ou melhor, a maioria de nós viemos. Então, estas almas de hoje, mais desenvolvidas, não vêm do nível mental superior como nós. E no nível mental superior, nós temos um certo limite de compreensão de certas coisas. Por exemplo, uma alma pode saber isto para ela, mas se ela vem do mental, dificilmente ela vai manifestar isto aqui. Ela precisa da energia intuitiva. Ela precisa de uma familiaridade com a energia intuitiva para ter isto bem claro, mesmo encarnada. Então isso está demonstrando que as almas hoje estão vindo do nível intuitivo. Então podem manifestar para aqueles que as recebem, ou pode manifestar para nós, coisas bastante interessantes, bastante úteis ou bastante informativas, não é? As almas podem estar então polarizadas no mental ou polarizadas no intuitivo. A vibração desse nível intuitivo é percebida, quer dizer, nós podemos ter esta consciência de que estamos em contato com o nível intuitivo e que não estamos limitados ao mental. Nós temos esta consciência de que estamos coligados com o nível intuitivo de alguma maneira quando nós temos interesse pela transcendência. Então, aquelas pessoas ou aqueles indivíduos que não se interessam por coisas transcendentes, aqueles que só se interessam pelas coisas atuais, pelas coisas objetivas, pelas coisas que são importantes hoje, aqueles que não têm este interesse por transcender as coisas, estas não vieram do intuitivo, essas vieram do mental. Então, esses que têm esta vontade, não de transcender, de ir além, de buscar, isto já é influência do nível intuitivo na aura. Neste nível intuitivo, a alma permanece praticamente intocada, mesmo na sua periferia, pelas forças involutivas. Percebe, então, uma alma que está encarnando hoje, se ela vem do intuitivo, ela vem de um nível onde ela não foi envolvida por forças involutivas. Então, isto é uma alma mais livre, é uma alma mais pura, pura no sentido externo mesmo. Ela não entrou em contato com forças involutivas como aquelas almas que encarnaram a partir do mental entraram em contato. Porque no plano mental, essas forças involutivas estão ali jogando. Então é muito diferente a psicologia de uma alma que vem do intuitivo, onde ela não foi tocada, onde ela não foi rodeada por tanta força involutiva, e uma alma que vem do mental, onde ela foi contornada, ela vem deste ambiente, embora ela em si permaneça intocada. Então, é por isso que nós assistimos algumas dessas crianças de hoje saírem com coisas destas e serem simples, e serem puras, não serem complicadas. Imagina para nós revelarmos uma coisa desta, que complicação seria, né? Nós viemos do mental. Essas crianças não. Essas crianças não dão mostras de serem complexas, de serem complicadas. Uma criança dessas antigas, para apresentarem uma coisa dessas, seriam consideradas crianças complexas, crianças complicadas. Agora, estas não. Estas de hoje dizem coisas até de outros planetas e não passam por loucas, compreende? Por que elas não passam por loucas? Porque nós as compreendemos? Não, nós não as compreendemos tanto quanto antes. Elas não passam por loucas porque elas transmitem uma pureza, uma coisa genuína, elas transmitem uma coisa natural e simples que quem vem do plano mental não transmite. Então, se uma criança veio do plano mental e se ela fala uma coisa destas, vai para o psiquiatra. Agora, se ela vem do plano intuitivo e diz isso, ela diz de uma maneira que ninguém pensa que ela é doente. Percebe o serviço que essas crianças prestam? Então, estas almas prestam o serviço de serem crianças. Estas almas prestam serviço enquanto são crianças. Este é o serviço dessas almas. É trazerem coisas para nós desconhecidas, duvidosas ou complexas, mas com uma tal verdade, com uma tal simplicidade, com uma tal espontaneidade que nos ensina, que não deixa com que a gente duvide. Eu acho que este pai, embora ele não tivesse tido esta visão nunca, eu acho que este pai não duvidou desta visão. Eu acho que este pai deve ter encontrado uma situação interna dele que o deve ter ajudado muito. Porque se ele fica sabendo de alguma forma, neste caso em confiança, né? Se ele, porque não foi ele que viu, então foi em confiança. Se ele fica sabendo uma coisa desta e para ele é verdade, este ser vai ter uma relação com aquela criança muito mais sadia, muito mais real, do que esta coisa de pai para filho que é normal de quem vem do plano mental. Compreende? Então, essas crianças de hoje têm uma tarefa nesse sentido e prestam um serviço nesse sentido. Agora, como são almas puras, com a mesma simplicidade, elas percebem se você está recebendo aquilo bem ou se você está estranhando aquilo, ou se você está achando aquilo esquisito. E quando você tem a capacidade de ouvir o que uma criança tem a dizer e de achar esquisito, ela não vai te dizer. A alma não se abre. Precisa que você esteja bem simples também, precisa que você esteja bem sadio, né, diante dela, e aí sim, aí ela vai te dizendo muitas coisas. Podemos estar perdendo muitas oportunidades, né, diante de certas crianças, porque muitas estão caladas, não estão dizendo. E outras o que dizem, nós não prestamos atenção, ou achamos que são bobagens, né, ou achamos que são coisas de criança, porque ainda não aprendemos a lidar com isto. Nós ainda estamos no mental, nós ainda não fizemos esta translação para o plano intuitivo. Aí vamos conhecendo melhor essas crianças. E mesmo porque, se nós não temos uma abertura correta para isto, a criança não desabrocha. Isto não desabrocha. Isto fica guardado, e quando ela chega numa idade de começar a desenvolver a razão, de começar a desenvolver o intelecto, quando ela chega na idade de começar a desenvolver certas coisas, aí ela vai se controlar mais. Ela vai diminuir muito a sua capacidade de ser espontânea sem pensar, não é? Porque quando alguém aprende a pensar, já está intelectualizando, ele precisa estudar muito o pai antes de dizer uma coisa desta para o pai, não é? Então, aí nós teríamos realmente que aprender a lidar com estes seres de hoje.